todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
todo mundo louco.
Oba,
tá todo mundo louco.
Oba,
jubilibi, din, 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 din. Jubilibi, din, din, din.
Salve, galera! Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast, o Surtando da Quarentena. Comigo, Felipe Fernandes, e os nossos colaboradores, José Leonardo e Bruno Leal. E no episódio de hoje, nós vamos receber uma figura importante de São Gonçalo, o nosso querido professor Josemar. Professor, gostaria de antemão agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Surtando e queria que você se apresentasse ao nosso público. Quem é o professor Josemar?
Obrigado, Felipe. Obrigado, Zé Léo. Obrigado aos ouvintes, obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo. É uma honra estar aqui no programa junto com o Bruno Leal, com o Zé Leonardo, que é meu colega de faculdade, e com você, Felipe, também. Eu sou um militante das causas populares, estou aqui em São Gonçalo, sou nascido e criado em São Gonçalo, e nesse período é um período de militância. Vou fazer 45 anos de idade agora, dos quais 29 são dedicados à luta social, né? Fui do movimento estudantil secundarista, depois do movimento universitário, atuei também junto ao movimento comunitário, por transporte, por mobilização. Na UF, tive a honra de conhecer o Zé Léo, quando o Zé Léo ainda tinha cabelos pretos na cabeça, né? E a gente, de lá para cá, não paramos, né? Militei também no movimento estudantil em defesa da universidade pública, lutei aqui a favor do transporte alternativo contra os empresários de ônibus. E essa é a nossa pegada, esse é o nosso desafio, essa é a nossa construção, né? E estou aqui para debater educação com vocês, que é uma pauta também importante, porque além de professor, além de quem foi inspetor de alunos muitos anos, né, eu também atuo na educação popular, construo a Rede Emancipa, que é um movimento social pela educação, que tem um pré-vestibular, mas estamos também numa pegada de construir um trabalho junto a jovens da privação de liberdade, ou seja, no Degase. E a gente vai fazer esse trabalho, além do trabalho político de representar a esquerda dos movimentos sociais também nas eleições e, se possível, nas vias representativas. Estamos aí. Esse é o professor Josemar.
Perfeito, professor. Vou passar a palavra agora para José Leonardo para fazer a primeira perguntinha para o senhor. Vai lá, Zé.
Boa noite, Josemar, né? Prazer receber.
Boa noite, meu amigo.
Né? No maior podcast do mundo, Surtando a Quarentena. O Josemar lembrou da época que eu tinha cabelo branco, eu nem lembrava que tivesse tido algum dia cabelo branco, cabelo que não fosse branco, mas tudo bem, né? Realmente, algum dia eu tive cabelo preto e sem barba, né? Mas, Josemar, assim, realmente a gente se conhece há muitos anos, entendeu? E conheço a sua trajetória de luta, né? E um dos motivos por ter proposto aí essa pauta com você, né, hoje foi essa também, né? Mas, Josemar, olha só, na semana passada foi divulgado, né? Você deve ter acompanhado o resultado do IDEB, né? Mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro ficou numa posição que foi vergonhosa, né? O estado ficou em 20º lugar e é impossível não associar isso ao momento político que nós estamos passando aqui no estado, com ex-governadores presos, com um governador que foi, né, empichado assim, foi dado aval para o começo do processo de impeachment essa semana, com troca de secretários, né, enfim, esse caos político, esse caos econômico, que não é um caos apenas causado pela pandemia, isso é de muito antes, né? E o caos social que a gente acompanha a cada dia com, né, criminalidade, crescimento aí de população de rua, né? Enfim, as mazelas do nosso cotidiano, né? Então, isso é impossível você não associar essa questão do IDEB com esse nosso cenário, né? A minha pergunta vai nesse sentido, Josemar. Sabendo a sua atuação política, né, e do fato de você ter disputado as eleições municipais de São Gonçalo, né, em algum momento, você vai disputar novamente aí, parece que vai vir como vereador, mas caso você disputasse como prefeito, ganhasse, por exemplo, né, num futuro governo seu, né, que tipos de políticas públicas você acha que poderiam ser implementadas para a gente, né, diminuir esses problemas, né, em relação à educação? Ou seja, São Gonçalo também teve uma média no IDEB que foi também mais vergonhosa ainda, entendeu? E o que, que você acha que é possível fazer para diminuir esses problemas?
Primeiramente, dar boa noite novamente, mas uma das coisas que é fundamental na discussão da educação é a valorização salarial e a construção, ou melhor, o respeito ao plano de cargos e salário. Né? Em São Gonçalo não se tem valorização profissional, o próprio pagamento do piso é algo que foi para a justiça. A atual gestão, Nancy Pericar, ela não respeitou essa questão do piso. São Gonçalo até tem um plano de cargo e salário, no caso dos professores, diferenciado, mas com parte de um piso muito baixo, o escalonamento também acaba sendo muito baixo. Então esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto são as condições materiais e reais que existem aqui na cidade. A cidade de São Gonçalo, você pode observar que o processo de transição para o Estado deixar de assumir as escolas do segundo segmento, ele foi mais lento do que nos outros municípios. Por quê? Porque há uma demanda muito grande, né, que não foi incorporada pela prefeitura, de você ter escolas, principalmente no segundo segmento, aqui na rede municipal de São Gonçalo. Isso é um dado importante. São Gonçalo, inclusive, se você for olhar nos últimos 30 anos, retrocedeu na oferta de ensino. Você tinha, inclusive, ensino médio em algumas escolas, no Hernani Faria, você tinha no Stefânia, você tinha ensino médio. Com a mudança da LVB, esses perderam também essa potencialidade, essa capacidade. Então, já temos aí dois aspectos, né? Os aspectos fundamentais: valorização dos profissionais, né? Ampliação da rede, que é uma outra coisa que é importantíssima, né? Você ampliar a rede com concurso público, inclusive para funcionário, né? A gente precisa ter essa dimensão também. Outra coisa que eu acho que é fundamental aqui em São Gonçalo é a gente construir, né, no conjunto, aí pega também a educação, fazer uma educação que a gente possa pensar para o futuro. Né? É preciso ter uma gestão democrática, mas não só uma gestão democrática como um discurso meramente solto ali, militantês, né, daquele militante que fala da gestão democrática, mas não apresenta o conteúdo para aquela gestão democrática. Nós achamos que tem que ter uma conferência na qual se discuta, é uma conferência municipal que seja precedida de reuniões locais, onde a gente possa discutir o currículo, onde a gente possa discutir a proposta, onde a gente possa discutir a educação combinada com a arte, a educação combinada com a educação física, com a atividade física, a educação combinada com a pesquisa. Por exemplo, a educação tem que ser um carro-chefe aqui da cidade. Por exemplo, o nosso gonçalense hoje, ele tem uma baixa estima em relação ao morar e ao viver na cidade. E esse morar e viver na cidade está muito ligado ao desconhecimento da história de São Gonçalo. Está muito ligado ao desconhecimento do próprio território de São Gonçalo. Muitos dos colegas que estão aqui e estão nos vendo, São Gonçalo tem museu, né? E um bom museu. Bom museu ao ar livre ali na Ilha das Flores, que é um lugar. Porém, a gente não faz um paralelo com isso na educação. A gente tem aqui vários prédios, empreendimentos, né, que são históricos aqui na cidade. São Gonçalo tem a quarta capela mais antiga do Brasil, tinha, né, que foi destruído o terreiro de Umbanda. Isso não é trabalhado na escola, porque há uma visão estrutural burocrática que vem da atual Secretaria de Educação, ou melhor, de todas as secretarias de educação que passaram por aí. Então, a nossa proposta, a nossa pegada é valorização profissional, discussão e ampliação da rede, né, e combinação da educação como um carro-chefe para a transformação da sociedade gonçalense, para que a gente possa levar a autoestima e valorizar as condições sociais e humanas dos trabalhadores e da população do nosso município.
É, tem uma outra pergunta também, Josimar, né? Que é o seguinte, né? Várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Esse ano, 2020, está sendo um ano assim muito intenso, talvez um ano de viragem histórica, né? Uma coisa que ficou muito em evidência desde o assassinato do cidadão estadunidense George Floyd, né, foi a questão do racismo estrutural e institucional no mundo, mas também no Brasil, né? São inúmeras ocorrências, só este ano, só vou pegar esse ano, né? Vou nem retroceder muito não. Só esse ano, né? E durante a pandemia, nesse período tão complicado, de ações da polícia, né? Que demonstram uma certa seletividade nas abordagens policiais, né? Que tem como alvo preferencial, muitas vezes, jovens, negros e pobres, né? A questão que eu coloco é, na sua visão de professor e político e negro, né? E como homem negro, como a escola tem abordado essa questão? E como ela pode contribuir para um debate mais profundo, que possa contribuir para uma solução dessa questão, né, que nos acompanha há pelo menos 5 séculos, né?
Sim. Primeiro, a solução para o fim do racismo no Brasil não é uma solução que passa por reformas e remendo, né? Existe uma lógica do próprio estrutura do sistema capitalista. O sistema capitalista brasileiro, ele nasceu racista, se forjou racista. Se nós levarmos em consideração que toda a construção da sociedade brasileira, como nós a conhecemos, é racista, né? Nós temos aí uma sociedade que tem. Nós temos desde a chegada dos portugueses 520 anos. Se nós personificássemos, e a cada 10 anos, para personificar, a cada 10 anos virasse um, nós teríamos um ser humano com 52 anos de idade. E um ser humano com 52 anos de idade que viveu dos 3 anos de idade até os 38 sob a égide da escravidão. É um país, a cabeça desse ser humano é uma cabeça escravocrata, é uma cabeça cheia de problemas, cheia de condições de distorções. Então, nós temos que entender que no Brasil o racismo não é um preconceito contra a minoria, não é um preconceito qualquer. O racismo no Brasil é um preconceito de maioria, está ligado à estrutura, é estrutural no sistema capitalista. Então, se ele é estrutural, ele também passa a ser institucional, né? Porque se a estrutura da sociedade, ela assim se faz, ela também entra para dentro das instituições. É por isso que você vai ver, na história do STF, só teve um negro, né? Você nunca teve mulher negra no STF. É por isso que você vai ali nos desembargadores do Rio de Janeiro, você não tem um negro nos lugares. E é por isso que você vê também que os livros didáticos, que são as versões mais populares, né, das pesquisas acadêmicas que são feitas, né, porque se você quer popularizar um conhecimento, transforma em livro didático. Ele também não valoriza a história do negro, ele não trata da discussão racial como uma questão importante do Brasil. Vou dar aqui alguns exemplos, eu não sei se o Zé Léo, eu sei que é de história, mas o Felipe, eu não sei, a disciplina, e o Bruno também não. Qual é a sua disciplina, Felipe? Qual
Geografia.
Disciplina? Geografia?
Biologia.
E o Bruno
Biologia.
É de...
Biologia.
Biologia. Biologia. Então vamos lá, vamos pegar aqui no caso da história. Se nós chegarmos e perguntarmos a você que está nos ouvindo agora, né, quantos quilômetros tiveram no Brasil, as pessoas não sabem. Não sabem. Se eu pedir a essas mesmas pessoas, se não forem do movimento negro e não forem os historiadores que pesquisem a questão, e pedir para citar 10 quilômetros, as pessoas não citam. E quem é o problema disso? O problema disso está diretamente ligado à estrutura da educação. As pessoas vão citar Palmares, né? Mas as pessoas não vão citar outros quilômetros. E aí por que isso acontece? Porque o livro didático, porque a estrutura educacional do Brasil é uma estrutura que ignora a luta do negro brasileiro. Né? E convenhamos, Palmares não era um quilombo. Palmares era um reino clandestino no meio da floresta. Né? Você tinha um conjunto de outros mucambos, de vilas, treinamento militar, tinha rei, tinha conselhos superiores, tinha toda uma estrutura social que não dá para dizer que Palmares era um quilombo, que era uma sociedade isolada com um grupo, um grupo só, como tenta se vender. Não, era um reino, um clandestino no meio da floresta, que tinha território, que negociava, que produzia, que comercializava com outros. Então, isso é um aspecto. Poderia citar outros exemplos. Se eu citar a Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai dão, né, ao Duque de Caxias honrarias de ter vencido a guerra. Mas quem venceu a guerra foram os negros. O Duque de Caxias não foi para o fronte. Quem foi para o fronte foi os negros. Se nós vamos discutir, até na própria biologia, não quero entrar, não é nossa praia, mas se nós formos discutir biologia, não é minha praia, a gente discute muito pouco a questão da raça negra como uma raça, como a possibilidade, nem digo raça, né, mas do grupo humano, do primeiro grupo humano, ter sido um grupo negro. Né? Então, tudo isso tem a ver com uma dinâmica que é a lógica do racismo brasileiro. Até pouco tempo atrás, o racismo brasileiro tratava a empregada como um produto da escravidão. O quarto de empregada hoje ainda é uma vergonha disso. As empregadas não terem direito tem a ver com isso. Isso é do ponto de vista histórico-estrutural. Agora, do ponto de vista político atual, tem algumas questões que são importantes para a gente ter em dimensão. Primeira delas, existe uma onda negra, de luta negra no Brasil e no mundo. Tá? O grito de George Floyd, né? Me deixem respirar, não consigo respirar, foi um grito de liberdade. Porque hoje há mobilizações negras nos Estados Unidos, na Europa e todos os países que têm uma certa influência norte-americana, como é o caso do Brasil. No Brasil, inclusive, eu digo e afirmo, né, sem medo de errar, que São Gonçalo e a cidade de Recife foram epicentros da luta negra aqui. Vou dizer isso por quê? Se você observar as mobilizações que tiveram sobre a questão racial em São Gonçalo, foram muito maiores do que em Niterói, que é uma cidade vizinha, que tem uma tradição de movimento social. Agora, por que isso se explica? Primeiro, pelas condições de negritude que aqui tem, que são muito maiores. E segundo, porque aqui foi o lugar onde assassinaram a polícia do Witzel, assassinou de forma bárbara o jovem João Pedro. Isso sensibilizou a população gonçalense. Em Recife teve o caso do rapaz também, né, o filho da empregada, que caiu do prédio, e ficou nítido de que a esposa do prefeito tinha cometido um ato racista também. Ou seja, a discussão racial, ela está com a lupa. Agora, para fechar, porque senão eu falo muito, e se o Zé Léo já me conhece há muito tempo, falo mesmo, é o seguinte, não é que hoje os atos racistas aumentaram, é que eles ficaram mais visíveis porque a consciência da luta negra ficou mais posta. Racismo é racismo em qualquer canto. O problema é que o racismo vinha sendo invisibilizado. Né? A morte era invisibilizada, era tratada como, não como nome, como morte de pessoas, mas sim como corpos e cadáveres de números. Hoje, a consciência racial vem aumentando e tende a aumentar, porque o racismo no nosso país tem que acabar. Chega de a gente tratar o racismo como algo menor. E aí a escola, como eu falei anteriormente, ainda tem muita lacuna. A lei 10.639, que hoje nem é mais de 10.639, é 11.645, que incluiu a questão do índio também, ainda é um instrumento muito pouco e muito combatido, né, pelos conservadores. As cotas, que é uma medida transitória e que não é uma medida final, ainda é muito combatida pelos racistas de plantão. Os racistas, eles falam, nós não queremos cota, porque tira igualdade, né, dos negros. Porém, o que ninguém questiona, as grandes cotas que são dadas para os banqueiros ou para os latifundiários via incentivos direto do BNDES. Eu sempre digo, nas palestras que eu dou sobre a questão racial, que é uma discussão que eu participo sempre também, que é o seguinte, eu abro mão do direito de cotas. No dia que os brancos ricos abrirem mão dos seus direitos de herança. Porque no direito de herança não há nenhuma meritocracia por trás daquilo ali. Porque o camarada que herdou a empresa do pai dele, herdou do pai dele, que herdou do avô dele, que herdou do bisavô,
que matou índio, que matou negro e que ganhou do Estado de forma a ser uma corrupção. Então, o dia que o branco é rico, abrir mão do seu direito de herança, nós negros, aí sim, abriremos mão das cotas e dos nossos direitos por equiparação racial.
É isso aí. Vai aí, Felipe.
Beleza. Isso. Passando agora para o Bruno. Bruno, faça sua pergunta para o professor Josemar.
Professor Josemar, é um prazer muito grande tê-lo aqui no Surtando. E minha pergunta seria a seguinte. Em sua opinião, em quais aspectos a política, assim, de um modo geral, ajuda a educação? E quais aspectos ela atrapalha?
Boa pergunta também. Quais aspectos a política ajuda a educação? Não existe educação sem política. Porque educar é um ato político, né? Você tem... É na política que se formam os valores, ou melhor, é na educação que se formam os valores, é na educação que se formam os ofícios. E esse processo educativo informal, ou formal, que vai desde um grupo lá atrás, né, um grupo coletivo de uma tribo indígena, ou de um grupo coletivo num quilombo, ou num grupo coletivo africano, até chegar às sociedades mais complexas, tem duas coisas que a educação não perdeu dimensão. Uma delas é você tratar da formação dos ofícios, e outra coisa é as valorizações, os valores sociais daquela sociedade. Né? Você aprende que roubar é feio num processo educativo. Você aprende a sua profissão num processo educativo. Então a educação é que forja os valores. Então logo, uma educação libertadora forma uma sociedade libertadora, uma sociedade política livre. Uma educação repressiva atende aos sistemas autoritários. É por isso que, por exemplo, o Bolsonaro e seus conservadores bolsonaristas, ele tende a combater qualquer forma de pensamento crítico ligado à educação. Daí vem a escola sem partido, que é uma farsa. Né? Uma farsa. Escola não tem partido. Escola tem discussão, pensamento livre. Né? É daí que vem a lógica da escola militar, né? Que militar administrando escola é melhor do que o próprio professor. Isso é uma aberração. Né? Militar é militar. Professor é professor. Quem melhor discute a educação são os profissionais de educação, são os professores, são os técnicos administrativos, são os funcionários administrativos, é a comunidade escolar. Então, daí vem a lógica do pensamento conservador também. Então, a educação tem uma relação diretamente com a política, porém, hoje, a política, da forma que vê a educação, tem um olhar da educação, a média da política brasileira, tem um olhar da educação como despesa, e não como investimento social. Quando se pensa a educação como despesa, e não como investimento social, você tende a olhar o seguinte, até coisas como aberrações que aconteceram aqui em São Gonçalo, que você vai começar a burlar, os caras começaram a burlar, isso foi muito comum nos governos de Neilton Molim, do próprio Nansen, e também da Aparecida Panicea, e fora Chitalos e outros, que é o quê? Você trata a educação como despesa, então você não aumenta salário, não dá incentivo, faz obra que não é diretamente ligada à educação, e diz que é educação, e por aí vai. Então, a relação política-educação é uma relação conflituosa nesse sistema que nós vivemos, mas é importante entender que educar e construir também é um ato político.
Beleza, professor. Mais uma pergunta. O senhor já foi candidato a prefeito de São Gonçalo. Em uma entrevista ao jornal São Gonçalo, o senhor teria dito algo que eu achei assim genial em sua simplicidade, que seria o seguinte. Caso eleito, nas pastas Cultura, Educação e Saúde, os futuros secretários seriam eleitos por profissionais da área em conferência pública. No caso da pasta Educação, como isso seria feito?
Boa, Bruno. Seria o seguinte, nós iríamos construir uma conferência com delegados, aí a forma nós teríamos que sentar com os profissionais, com o sindicato, com os profissionais nas escolas para ver a forma de representação. Poderia ser, de qualquer forma, ou seria uma representação direta, como foi em Taucara, né, que construiu-se uma assembleia, né, uma assembleia, o prefeito fez uma assembleia, o Josimar, e elegeu o secretário de Educação. Fez uma assembleia, lá tem muito camponês, né, e com os camponeses elegeu o secretário de agricultura, com os camponeses, não foi com os latifundiários, não. Pegou os camponeses e fez uma assembleia e elegeu o secretário. E a gente aqui no campo da educação faríamos uma conferência. E nessa conferência não só elegeria o secretário, mas também um programa e uma meta a seguir. Né? Uma meta a seguir. Né? E esse secretário seria eleito, teria uma revogabilidade de mandato numa conferência que poderia ser a discutir bianual ou anual, onde a gente fortalecesse a relação com a educação. Agora, tem gente que sempre me pergunta, não sei se você vai fazer essa pergunta, mas e se secretário não tivesse alinhamento com o seu governo? Né? É uma pergunta que todo mundo nos faz. E aí é que está a coragem da gente de fazer o debate sério. Nós queremos, se nós viéssemos a ser prefeitura em algum momento, viéssemos a ser, nós queremos governar com bases sociais mobilizadas. Nós queremos governar com os profissionais de educação. E o programa que nós vamos construir, não adianta o cara dizer assim, ó, estou construindo um programa com os profissionais de educação, mas chega lá na hora, ele tem contraposição ao profissional de educação, ou ao profissional de saúde, ou qualquer outro, ele não acata aquilo que os profissionais fazem. E esse é o problema dos governos, da pseudo-esquerda, da esquerda que foi governo, da esquerda que, na hora que foi governo, né, de muitos dos governos de esquerda, que tiveram que fazer capitulação aos setores do capital e se enfrentaram com os movimentos sociais. Está entendendo? Então, essa é a nossa pegada, essa é a nossa perspectiva. Por isso, o nosso secretário de educação, assim como o secretário de cultura vai ser eleito pelos artistas, por aqueles que produzem cultura na cidade, assim como o secretário de saúde será eleito por conferências para discutir um plano, um planejamento global na nossa sociedade. Né?
Obrigado, professor.
Não, boa, professor. Professor Josemar, queria tocar num outro assunto que o senhor já tinha comentado na sua apresentação, que é o seguinte: nós sabemos que o nosso sistema educacional ele é extremamente desigual, principalmente quando a gente vê o acesso de um aluno que sai da educação básica para o ensino superior. Notadamente, né, os alunos que são oriundos das escolas públicas têm muita desvantagem em relação aos alunos das escolas particulares, em N fatores que levam a isso, e a gente sabe a importância dos pré-vestibulares comunitários nesse processo de, como política pública, para tentar reduzir, né, a desigualdade no acesso. Eu queria que o senhor comentasse sobre a importância dos pré-vestibulares comunitários e falar um pouquinho do projeto Emancipa, que o senhor já citou aqui para a gente.
Ótimo, Felipe. Nós temos... O pré-vestibular comunitário, na verdade, ele é uma política social, né, uma atuação militante que visa reparar a desigualdade educacional que existe. Se o sistema educacional existisse de forma a não ter o funil chamado vestibular, nós não existiríamos. Isso é importante a gente dizer. Porque nós existimos para, em algum momento, deixar de existir. Essa é a nossa pegada do trabalho com o Emancipa faz. E dos outros pré-vestibulares também. O Zé Léo já organizou, já participou de pré-vestibular, né? Não sei se o Bruno e o Felipe também.
Sim.
E lá nós no Emancipa temos um trabalho que já atua há 13 anos. Aqui em São Gonçalo nós temos 4. Com 4 unidades também. Nós temos uma unidade em Neves, que funciona no IFRJ. Temos uma unidade no Porto Novo, que funciona aqui no CJ, no espaço cedido no CJ. Temos uma unidade no Portão do Rosa, que funciona num espaço cedido pela Igreja Batista. E temos uma unidade que funciona em Santa Luzia, num espaço cedido pelo Romão. A gente gostaria de ter mais, né? Chegamos a tentar construir alguns mais para aquela região do Arsenal, né, que também é necessário. Mas todo nosso professor, ele não recebe para estar ali. Ele é um militante, ele faz um trabalho militante. Ele se dedica, o nosso coordenador, ele não recebe para estar ali. Ele fica ali o dia inteiro, no sábado ou nos dias de semana, atendendo. Então, a gente teria dificuldade de ter perto. Nós fizemos aulas inaugurais, já chegamos, esse ano mesmo, nós tivemos com 700 alunos. Não sei se vocês chegaram a ver a nossa aula inaugural, a foto, que depois até podem botar para os nossos colaboradores aqui verem, né? E é um momento muito legal, porque também fazemos um trabalho crítico sobre as pessoas, né? Nossa rede Emancipa não é só uma educação, não é só a pegada da educação, e chegamos lá fazendo um discurso meritocrático. Nós dizemos para os alunos que para você vencer no pré-vestibular, você tem que ter um projeto individual, mas também um projeto coletivo. O projeto individual é você estudar, se organizar, se planejar e ir. Mas só esse projeto individual não basta. Porque quando você entrar na universidade, e a universidade, o mais difícil da universidade, nós três aqui sabemos, nós quatro sabemos disso, não é só passar no vestibular, é você se manter nela. Porque vai chegar lá, você não tem bandejão, vai chegar lá, você não tem passagem, vai chegar lá, você não tem disciplina no turno noturno, vai chegar lá, você tem dificuldade com xerox, vai chegar lá, você tem professor que não compreende quando você chega atrasado o que veio do trabalho. Então você, para você se manter, você tem que ter um projeto individual, mas também um projeto coletivo. E o projeto coletivo é você lutar. Então, além das disciplinas que nós temos duas atividades que são feitas dentro do Emancipa, que são fundamentais, que é o tempo livre, que é o tempo da criação, e o círculo. O círculo é a roda de conversa onde a gente pega temas, né, vai lá, faz uma roda, dialoga com os nossos alunos, debate temas, como fizemos o meio ambiente, como fizemos a reforma da Previdência, como discutimos racismo e outros matos. Agora, o tempo livre é o tempo da criação, onde você faz atividade com seus alunos, que pode ser uma atividade na praça, que pode ser uma roda de conversa, que pode ser uma roda de capoeira, que pode ser um curso, uma atividade ali de atendimento psicopedagógico, que pode ser alguma discussão mais de um tema mais delicado, né? E daí a gente faz o que o aluno achar importante, porque a nossa pegada é a pegada crítica do que a gente pode chamar de escola brasileira de pedagogia, de educação, que tem como seus ícones, né, o Paulo Freire, Demerval Saviani, Moacir Gadotti, né? E aqui eu estou acabando de falar mais uma contradição que eu vou falar daqui a pouco da educação brasileira. Nós temos os maiores intelectuais na educação mundial, né? E temos um país com os maiores déficits educacionais. Isso que é a contradição extrema do nosso país. Mas isso a gente vai desenvolver ao longo do debate.
Pois é, professor Josemar. O nosso tempo está curto, né? A gente já está terminando o nosso debate e a gente termina.
Já?
Já, hoje foi rápido, já chegamos aqui.
É isso, meu amigo. Eu estou aqui achando que o tempo foi rapidinho. Eu falei, pô, o negócio já acabou.
Não. Já fica de antemão o convite para o próximo programa, porque a gente tem aqui papo para muitos programas. Professor Josemar, eu queria que o senhor... a gente tem um quadro que se chama o Salve. O Salve é o quadro que a gente dedica a participação do programa para alguma instituição, para alguém, enfim. Eu queria que o senhor falasse para a gente para quem você dedica a sua participação aqui no Surtando na Quarentena, professor.
Eu mando um salve para esses intelectuais que a gente acabou de falar agora, Demerval Saviani, Paulo Freire e outro. Eu mando um outro salve para toda a comunidade, ou melhor, para todas as comunidades de São Gonçalo, que são vítimas do racismo, né, do preconceito racial. Eu mando um salve para todos os meus colegas professores das redes municipais, estaduais e também lá de Itaboraí, onde eu trabalho, né, fui professor da Universo, todos os professores que aqui estão. Mando um salve também para meus colegas de Emancipa e mando um surtando, aproveitar aí e criar um outro quadro, para todos os políticos corruptos, canalhas, safados do município de São Gonçalo, que atuam contra a educação, que atuam contra os trabalhadores e que tratam a nossa população no desleixo. Então, um salve para os trabalhadores, para a população, para os negros e negras, os professores, para os meus colegas de Emancipa, para os negros e todos. E vou fazer um trabalho que a gente manda aqui, um surtando, porque tem que surtar mesmo, para todos os canalhas que aí hoje estão na política de São Gonçalo. Obrigado, meus amigos.
Excelente,
Excelente ideia, professor José Mar. Bruno Leal, para quem você dedica esse programa, Bruno?
Primeiro para minha sogra, né? Como não podia deixar de
ser.
Dona Leira. E para a galera lá de Boa Família, que é uma cidadezinha de Minas Gerais, né, que tem muitos amigos lá e com certeza ouvindo aí o Surtando.
A sua sogra é de Minas ou é de São Gonçalo?
De Minas.
Tá.
É mineira.
Não, porque se falasse que você mandou um salve para a sogra sendo de São Gonçalo, eu ia achar que você tá fazendo média, né?
Ela tá morando aqui, ela é de Minas, ela nasceu em Minas, mas mora aqui em São Gonçalo.
Mora com ele.
Isso.
Boa. José Leonardo, o seu salve final.
Olha, eu tinha preparado um salve aqui, mas o José, que eu vou fazer, mas assim, eu vou. O Josimar mexeu com a memória afetiva de quando eu tinha cabelos brancos, cabelos negros, né, e não tinha barba, então eu vou mandar também um salve aí pra galera lá do Pardal. Você lembra do Pardal, Josimar? Onde ele discutiu
de
Rosa Luxemburgo até Mao Tse-Tung, né? Quase tomamos aí o poder na Revolução Proletária Mundial, né? Das nossas longas noites aí de discussão no Pardal com Fortunato, Samuel Daflon, né? E vários, o Tarcísio, quem mais? Lembra aí que a gente...
China, né? Chinandinho.
Várias pessoas aí queridas, né? Alguns que eu não vejo há alguns anos, né? Mas quero mandar um salve para todos eles aí, né? O Josimar mexeu com essa memória afetiva. Mas quero também mandar um salve, né? Ainda bem que o Josimar não me roubou esse salve. Eu pensei que ele vai falar isso. Mas essa semana São Gonçalo fez 441 anos, né? E eu quero mandar um salve para não só para a cidade, né? Mas para o povo de São Gonçalo, né? E a história desse povo, né? Que começa, né, bem antes da invasão dos portugueses aqui no Brasil, né? Lembrando que São Gonçalo foi um dos palcos, né, de organização da luta indígena nesse país, né, com a Confederação dos Tamoios, né, lá no século XVI. E foi um importante, né, episódio de resistência aí, indígena mais popular no Brasil. E lembrar que os indígenas estão sendo mais uma vez, né, alvos aí de perseguições. Inclusive essa semana o Bolsonaro nos envergonhou mais uma vez aí na ONU e fez menção, né, aos incêndios aí na Amazônia e no Pantanal, botando, né, a culpa nos índios e nos caboclos. Já está anunciando quem ele vai reprimir, né, de fato aí, né, nesse período. Então, o meu salve vai para o povo gonçalense, vai para o pessoal lá onde nós discutíamos no Pardal, a sede lá do nosso partido informal, né, e para a luta indígena, né, ao longo da história brasileira.
Valeu, Zé, obrigado aí pela sua contribuição. Então estamos fechando o nosso episódio de hoje com o professor José Mar. Agradecemos demais a sua participação, professor. Já está de antemão convidado a um segundo momento, a um segundo diálogo com a gente.
Inclusive, né? já criou um quadro pro Surtando, que é o Surtando, né? Então, olha, já...
Precisamos
pensar na nossa reunião de pauta, né? Se esse quadro vai ser adotado pro nosso programa a partir de agora, né?
É uma boa.
Já tem meu voto a favor.
Meu também.
Tamo junto. É um bom quadro, inclusive, né?
Com certeza, né? O que a gente tem para falar é impressionante. Queria agradecer demais também a nossa audiência e pedir para todo mundo divulgar o nosso podcast, que é por causa de vocês que a gente faz esse trabalho, né? Agradecer bastante. E eu queria dedicar esse programa, esse salve especial, para uma colega nossa, professora, lá da Escola Intercultural Brasil-México, nosso CIEP 413, nossa professora de arte, Nicole, que essa semana veio falar comigo que ela é ouvinte do nosso podcast. Então, eu dedico esse programa a você, Nicole, nossa ouvinte do nosso programa. E também quero deixar um abraço a todos. E como vocês já sabem, se puder, fique em casa. Até a próxima, galera!
todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, jubilu, 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 jubil